a pavimentação até o CTG, que a estrada de Cornélio é tão ruim que se tem, porque teve o Gabriel Souza como presidente da Assembleia, que destinou esses 3 milhões e 500 mil para fazer essa pavimentação. Então, quando a gente bate na porta da pessoa e pede o voto, e diz, essa pessoa vai nos representar, e essas pessoas tinham um nome, Alceu Moreira e Gabriel, e agora o Luciano, que é de Osório, e a gente conseguiu, foi uma vitória nossa, do MDB do Litoral, de manter essas duas cadeiras, uma na Assembleia e uma em Brasília, em Porto Alegre e uma em Brasília. Isso me honra muito e eu tenho certeza que nós vamos sempre colher muitos e muitos frutos do Alceu Moreira, do Luciano e do Gabriel Souza. Falado isso, a respeito das estradas, sei que às vezes o trabalho da prefeitura deixa a desejar, algumas vezes, deixa. Cobertura é curto, falta material para atender tudo, falta bueiro, falta cano, falta. Mas o que não tem faltado nesses últimos 2 meses é chuva. Então, eu sei que quem sai com o carro na rua cheia de buraco fica brabo, é de ficar revoltado, é. Mas só que também temos que dar um desconto, uma compreensão que a gente... E isso não é eu que estou falando, é a TV e os noticiários, que a gente tem vivido um inverno e uma primavera, um princípio de primavera atípico. Muita chuva aqui, pouca chuva lá para a região do Amazonas, porque os rios são secos. Então, não tem o que fazer. Nós tivemos 2, 3 dias de sol, foi patrulhada as estradas, arrumada um pouquinho, já chove e dá buraco de novo. Não tem. Com o clima desse jeito, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não tem nada que aguente. Nada. E vou fazer um alerta aqui, o prefeito Aloysio já avisou, nós cobramos já, nós estamos correndo um sério risco, e hoje eu passei na frente da Recanto da Moda, da farmácia do Paulo, saiu muita areia ali debaixo daquele asfalto. Muita areia. Muita areia. Da 101. E vai dar um acidente feio ali. Se a CCR não tomar mas precaução, e eu estou falando hoje na sessão para ficar gravado, e já foi alertado a CCR que tinha que fazer, para depois, tomara Deus que ninguém se acidente, um acidente mais grave, para que depois não seja cobrado de nós. Já cobramos dele, já pedimos, prefeito Aloysio, os vereadores já cobraram, então não é que eu queira me eximir da culpa, mas a gente já alertou o órgão competente quem tinha que resolver. A respeito da festa do abacaxi, a bancada conversou com o prefeito Aloysio, conversei semana passada eu pessoalmente com ele lá no gabinete. Ele me garantiu mais de uma vez que não será feito a festa do abacaxi com recursos livres do município. Está aprovada uma lei, uma Rouanet ou uma LIC, que está sendo captado recursos de terceiros, né? Que é recursos de diferença de impostos que podem ser destinados para fazer a festa. Ele nos garantiu que a festa só será feita se conseguir captar esse recurso. Ele tem até o prazo agora na virada do mês para anunciar quantos recursos foram captados e se vai ser feita a festa ou não. Ele ficou... Assim, o prefeito Aloysio me disse que depois a gente conversou sobre a questão de alguns municípios vizinhos e tem municípios, para espanto de vocês, e a gente está cobrando aqui na tribuna, tem municípios que estão fazendo meio turno porque não tem recurso para abrir a prefeitura o turno integral. A situação é difícil nos municípios do litoral. Graças a Deus, Terra de Areia tem uma saúde financeira excelente. E isso é o trabalho e a mão da administração do nosso município. E vou além. Se nós não tivéssemos uma saúde fiscal, tenho certeza que daqui a pouco a gente teria que parcelar o salário de servidores. Porque se aumentou muito os serviços entregues à comunidade, na área da educação, na área da saúde. A gente tem especialistas na área da saúde, cardiologista, pediatra, psiquiatra, Todos eles atendem no 24 horas. Traumatologista. Então, aumentou muito a quantia de serviços. A gente tem monitor, de sala, estamos pagando vigilância nas escolas. Então, isso tudo tem um preço, tem um custo. O Terra de Areia aumentou o serviço e está com a saúde financeira em dia. Então, é importante ressaltar isso. Porque quando a gente vê a situação de alguns municípios vizinhos, isso nos preocupa, nos municípios vizinhos, mas nos deixa contentes porque pela saúde financeira que nós temos. Então, não se faz mais, não é porque não se quer, é porque falta o recurso financeiro. E diga-se mais, na gestão do Aloysio, a gente comentou algumas sessões atrás, foi uma das primeiras gestões que foi feito um primeiro calçamento com 100% de recurso oriundo do caixa do município, um recurso livre, atrás do Poupe Mais, com uma contrapartida pela instalação do mercado, do atacado. Então, a gente tem várias vitórias no governo do Aloysio. E digo, se faltou nas outras gestões fazer 1 quilômetro por ano, eu tenho certeza que na gestão do Aloysio não vai faltar. Eu não sei dizer o número exato de quantos quilômetros de pavimentação foi feito na gestão do Aloysio, mas eu tenho certeza, com o incremento desses 10 milhões, nós vamos passar e passar bem de 1 quilômetro por ano. Tenho certeza disso. Precisa Eva, nós pegar aí uns 50 milhões. Para que não falasse mais, e o vereador Márcio tem razão, nós não falar mais em patrola no centro de Terra de Areia. Nosso município, como vem crescendo, com a pujança que tem Terra de Areia, o Aloysio usa muito essa palavra, tenho certeza que nós teríamos que fazer pavimentação em todas as ruas. Porque pavimentação é progresso, pavimentação é melhoria. E eu sempre digo nas nossas reuniões da bancada que o bem público que todo mundo usa todo dia, desde que acorda, é a estrada. É o bem público que todo mundo tem que usar, não tem o que fazer. De a pé, de bicicleta, de carro, tu vai passar pela estrada. Isso para estar numa estrada pavimentada é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de descuidar, de dar atenção para a educação, de dar atenção para a saúde, assistência social, que tem bastante gente que precisa no nosso município. Então, essa balança tem que estar sempre pesando e ponderando. Não dá para fazer mais de um lado. Não. Então, é importantíssimo, eu acredito que o prefeito Aloysio, os poucos cabelos que está restando para ele e a preocupação dele é grande, fez e está fazendo um excelente trabalho para o município de Terra de Areia. E nós, vereadores, também estamos responsáveis por isso, porque nunca faltou diálogo nessa Câmara de Vereadores. A gente pondera, conversa, quando a gente acha que tem alguma situação, a gente leva para o Executivo, conversa com nós, que às vezes não somos atendidos, mas não é por falta de conversa. Então, acredito que o dia que não precisar fazer mais nada pelo município de Terra de Areia, vocês podem ter certeza que eu vou ser o primeiro a não me candidatar mais a vereador. Precisa, e precisa-se muito. Precisa nós descobrir uma solução, né, vereador Lindonês, para aquele acesso do bairro Olaria, que hoje o bairro tem, pelo lado de cá, 101, lado do Paraguai, um acesso é contramão e o outro é um acesso que só dá acesso à Rota do Sol. O outro acesso é contramão também para vir para o centro de Terra de Areia. Então, precisamos resolver o problema do bairro. E digo mais, quando nós fomos na reunião da MTT, eu ressaltei que para eles que quando a estrada lá foi feita, e aqui o vereador Júlio sabe que a gente se criou ali andando para aquelas ruas de trás ali, não era contramão. O que deixou o acesso irregular da estrada foi a confecção da Rota do Sol. Aí eles disseram para mim, mas a gente não pode, a obra é maior do que as peculiaridades de cada cidade. Hoje está nas mãos do Executivo Municipal e da Câmara de Vereadores praticamente o isolamento de uma comunidade. Que lá tem uma cerâmica, tem um empreendimento do Zenir, que é grande ali, que está empreendendo ali naquela área. é um dos bairros mais industrializados do nosso município. Tem o frigorífico do Moreto, dois depósitos de abacaxi. Fizemos uma pavimentação, chegamos lá na Rua dos Estagiários, 1.100.000 em investimento. Mas agora a gente tem que resolver o problema do acesso do bairro, que é importantíssimo. Tem um jato da areia lá do nosso amigo do Lerinho, do Thiago, que precisa entrar carreta lá para eles fazer o serviço deles. Eles vivem disso. Tem os produtores que têm que escoar a produção. Então, tem muitas demandas para se resolver. Eu tenho certeza que a solução passa muito por nós todos aqui, de ter uma boa conversa com os nossos deputados. Passa também para a gente ter o diálogo no executivo. E peço, para terminar minha fala, senhor presidente, que a população tenha um pouco de paciência, que esse é um período que muitos municípios vizinhos, né, têm passado por situações muito piores do que a nossa. Pior que buraco na estrada, pior do que bueiro estragado lá na praia, né, vereadora Mara, que precisa ser consertado. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos cobrar? Sim, temos que cobrar. Podemos ser cobrados? Devemos ser cobrados. Mas temos que ter paciência, que a gente está vivendo uma situação atípica. É uma enchente atrás da outra, é muita água. É só a gente pegar aí, aqui na ponte do Tresquilho, e olhar. Não existe mais lagoa, não existe mais rio. Existe só uma coisa só. Então, vamos ter calma. Vamos resolver, o tempo melhorar. As máquinas vão estar na rua, vão estar trabalhando. Daqui a pouco essa retroescavadeira que o Alceu Moreira nos pagou aí, através da emenda parlamentar, vai estar aí, limpando o valo, ajudando a melhorar a drenagem do nosso município. Vai estar lá no agricultor que precisa fazer uma drenagem de uma roça, entregando serviço. E é dessas pautas positivas que a gente tem que falar aqui na Câmara. Temos que cobrar e temos que falar das pautas positivas. Obrigado e boa noite, senhor presidente.
Obrigado à liderança do MDB. Neste momento passo para a ordem do dia do Executivo Municipal. O projeto de lei número 56 de 2023, a emenda autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$18.949,93. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto 56, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, pessoas que nos assistem aqui no plenário. Cito aqui e já parabenizo o seu Paulo, né, que foi candidato ao Conselho Tutelar eleito. Parabenizando ele, parabenizo novamente todos os eleitos. Aqui também citar o ex-vereador Wilson Andrade, o assessor de Luciano Silveira. Obrigado pela presença, Wilson. Venho também falar sobre esses assuntos que os nossos colegas falaram ainda há pouco. Ainda ali nos bastidores nós estávamos conversando aí sobre a questão dos ensaibramentos, né? Que realmente é uma pauta que não é agora desse período de chuva que a gente conversa. Já é desde quando a gente entrou nessa casa e anteriormente os vereadores que antecederam nós também falavam. Isso enquanto a gente não tiver 100% do município pavimentado, nós sempre vamos falar de ensaibramento, de manutenção de ruas, né? E ainda conversando ali hoje, agora há pouco antes de entrar para a sessão, estava falando com o vereador Diogo para a gente sugerir para o executivo que até mesmo essa Rua da Pai poderia servir de exemplo para nós iniciar uma ideia nova, que seria daqui a pouco estar tubulando essas ruas, botando a tubulação e já botar um meio fio e aí largar o material. Que provavelmente esse material não vai ser colocado fora com tanta facilidade. Então, a gente aí pode fazer uma sugestão para o município, uma indicação, né? E assim vamos fazer para que seja daqui a pouco até experimentado de forma experimental, então, na Rua da Pai, que é um pedacinho de rua, né? Bota os canos, faz o escoamento da água, faz os bueiros e já bota os meio fio, bota o materialzinho, com certeza vai dar um resultado um pouco melhor. Vamos fazer então essa sugestão. O vereador Lucas também falou ainda há pouco na questão das pavimentações do Alceu Moreira, das indicações de emendas, das emendas, realmente um belíssimo trabalho do deputado, e a gente agradece, porque nós todos usamos as ruas do município, não é uma pessoa ou outra, é todos, mas também tem que citar, né, os vereadores da fronteira e os vereadores do progressista que contribuíram durante esses anos com recursos para o município. Né? O progressista sempre foi representado nessa Câmara de Vereadores e também teve seus prefeitos, também foram importantes para o município. E aí cito o deputado Afonso Fran, né, que ajudou muito Terra de Areia e é um deputado de Juiz, senadora Ana Amélia Lemos, deputado Jerônimo Guergue, deputado José Otávio Germano, deputado Pedro Westphalen, todos esses deputados do Progressista também contribuíram para o município de Terra de Areia. E a gente também deixa aqui o nosso agradecimento, não só a eles, mas a todos. Temos aí na casa uma emenda do deputado Bongás, né, vinda por intermédio do Zenir, nosso amigo Zenir. Então, o Nereu Crespim, que quando foi deputado também nos ajudou. E aí, se for citar, a gente fica aí até as 10 horas da noite, quando termina a sessão, citando um ou outro deputado que nos ajudou. Claro que o deputado Alceu Moreira se destaca, como o vereador mesmo falou, ele é daqui, ele é do litoral, né? Eu acredito que esses deputados que são da região da fronteira, eles ajudem muito mais a região deles, mas tem a participação de muitos para que a gente possa estar melhorando sempre o nosso município. E a gente tem que agradecer a todos e agradecemos também o deputado Alceu. Hoje estive conversando um pouquinho com o secretário Vinícius, né, secretário de Agricultura. Ele chega a estar meio deprimido por toda essa chuva, né, e realmente vem judiando bastante do nosso município. Nada comparado ao município de Itati, ao município de Três Forquilhas, a Maquiné, a Cará, mas a gente também sofre com esse excesso de chuva. Ele disse que iniciou alguns trabalhos e logo em seguida já veio a chuva e acabou estragando novamente esses trabalhos. E a gente, aí nos últimos dias, apresentou vários pedidos de providência, né, que é a ferramenta de trabalho que a gente tem aqui. E ele iniciou um trabalho lá na Rua dos Anjos, assim, só pôde tampar o buraco maior que tinha, não conseguiu concluir. Foi um pedido nosso, fomos atendidos, quero agradecer. Também a Rua Américo Gonçalves, que também foi um pedido nosso. Ele fez o patrulhamento, não conseguiu concluir devido à chuva. E aqui a gente deixou mais 3 pedidos, incluindo a Rua da Casa de Telha, a Linha Saraiva e as imediações ali do bairro Laria, incluindo a Rua Manuel de Barcelos, que é onde eu resido. Mas a gente, por residir ali, acaba sendo cobrado mais ainda, né, senhor presidente? Tem uma travessa ali que da outra vez foi colocado material, acabou não sendo atendido, e as pessoas acabam tendo nós como referência ali, nos cobrando, e cabe a nós vir aqui cobrar. Também quero parabenizar aqui o vereador Márcio, que se pronunciou como líder, uma belíssima fala, se referindo aí também à festa do abacaxi, à rua coberta. Para vocês terem ideia, a gente, o agendamento para exames de sangue, exames normais, aí, eles estão para janeiro. Né? Como é que nós vamos investir? Isso que já foi feito, passado, emenda impositiva dos vereadores para a Secretaria de Saúde, para tentar fazer um mutirão e botar a saúde em dia. E nós temos aí pessoas se queixando que o agendamento de exame de rotina é para janeiro. Como é que nós vamos investir, né, na rua coberta, ou até mesmo ultrapassar o orçamento na questão da festa do abacaxi, se a gente às vezes está com carência em serviços básicos, né, vereador Lucas? Então, torcendo para que a festa do abacaxi saia realmente com o apoio da iniciativa privada, né, que a gente consiga buscar esses recursos e fazer, porque realmente é um evento importante para o município, né? Lá atrás, quando foi feita a primeira na gestão do prefeito Aloysio, ele tinha dito até que iria fazer todos os anos. Aí depois de feito, a gente viu que o orçamento não tem condições de fazer. O município não tem condições de fazer festa todo ano. Então temos que tentar fazer pelo menos uma por gestão, mas economizar o recurso que temos para atender essas demandas mais importantes, entre elas a saúde. O vereador Lucas também comentou ainda há pouco das questões dos investimentos do prefeito Aloysio. Realmente um mandato muito bom, eu também concordo e faço parte desse mandato, porque todas as questões que vêm para cá, na maioria a gente apoia e está junto. Mas também cito, né, vereador, que estamos indo aí para 16 milhões e 500 mil de empréstimos durante os mandatos. Isso talvez, claro, por competência da gestão dele, por poder tirar esses recursos, mas talvez nenhum outro prefeito teve condições de chegar a esses valores de empréstimo. Talvez se lá atrás a gente tivesse essa mesma oportunidade, os outros prefeitos também poderiam ter prestado um serviço um pouco mais compatível ao nosso município. Mas os 10 milhões estão aí, vão ser tirados, de extrema importância. Temos que pavimentar realmente o nosso município. Temos ruas, a não ser 13 de abril, já na primeira quadra, ruas de chão no centro do município. E isso é difícil até de aceitar. Então, os 10 milhões vêm a calhar, a gente está aqui como representante do Partido Progressista, aprovamos junto com a bancada do MDB e torcemos aí para que mais depressa possível seja prestado um serviço, só mais um minuto, senhor presidente, seja prestado esse serviço de pavimentação e drenagem para os nossos municípios, nossos cidadãos aí, para que seja melhorada a vida de todos. Obrigado, senhor presidente, e uma ótima semana a todos.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Hoje vamos falar bastante. A primeira, assim, que eu quis me referir, vereador Júlio, é que se nós, e eu pedi até para o vereador Diogo olhar a votação aqui, nós temos 315 mil eleitores no litoral. Isso daria nós o direito a duas cadeiras na Câmara dos Deputados e seis cadeiras na Assembleia. Então, eu sei que é importante o recurso e sou grato ao Afonso Ram, ao Nereu Crispim, ao do Carlos Gomes, do PRB, eles nos ajudam. Mas o grosso do recurso deles vai para a região deles, onde eles fazem mais votos. O Alceu também faz isso, ele ajuda os municípios da região fronteiriça, ajuda a região da Serra, onde faz votos. Sim, ajuda. Só que o grosso do recurso fica aqui no litoral, porque é a casa dele, é onde ele mora, é onde ele sabe
aonde é o chão, é o barro que ele amassa. Então, se o progressista tivesse um deputado federal, nos ajudaria bastante de ter mais recursos para nós entregar no litoral. Nós teríamos duas referências. E assim nós temos a referência do Alceu Moreira. Não estou menosprezando o trabalho dos outros, em momento nenhum. Sou grato a todo deputado que nos ajuda, mas não tem como comparar. O Alceu é incomparável no trabalho que ele faz pelo município de Terra de Areia e pelo litoral gaúcho. E cito aqui também o nosso deputado Luciano, que está fazendo um excelente trabalho nesse começo de mandato dele. A respeito dessa questão da pavimentação, de ser de recursos oriundos de financiamentos, a gente já teve essa discussão, essa conversa em outras sessões, que nenhum banco empresta se tu não tem saúde financeira. Quando a gente vai pegar um empréstimo para nós, pessoal, o primeiro que é olhado é pedido contra-cheque, né, nosso. O contra-cheque é o que a gente pode endividar. Então, é mérito da gestão do Aloysio ter trabalhado e muito para melhorar o que entra no cofre do município. A gente pegou, no nosso primeiro mandato de governo, hoje, essa semana, está a LDO ali, eu não vi quanto que fechou o valor total, sabe, vereador Diogo? 54 milhões. A gente pegou com um valor de 21 milhões. Então, a gente teve quase 3 vezes. A gente triplicou. Passou de 20 para 20 para 54. Então, o valor é um valor palpável, é um valor. Isso é feito através de fiscalização, através de incremento, aumentou o número de venda de terreno, porque teve mais condomínio e loteamentos vindo para a Terra de Areia. Nós tivemos na gestão do Luiz 2 loteamentos consolidados, aumento em TBI, venda, valor de TPU. Então, às vezes, para te ter o bom, você tem que aprovar algumas coisas ruins. Mas está aí, nós vamos ter 10 milhões de investimento, 10 milhões. Se for 1 milhão por quilômetro, nós teremos 10 quilômetros de pavimentação. Se era para nós fazer um por ano, só com esses 10 milhões nós vamos entregar 10 anos. Então dá para se dizer que a gestão do Aloysio vai ser melhor que a do Juscelino Kubitschek, que era 5 anos e 50. Então a pavimentação, só de pavimentação nós vamos estar melhor que o Juscelino Kubitschek. Mas, brincadeiras à parte, eu fico contente com o nosso mandato, sei que tem coisa para melhorar. E quando a gente briga para entregar mais para a comunidade, para fazer mais coisas, mas é importante. Sei que hoje, daqui a pouco, eu estou assim, defendendo bastante, né, vereador?
Não, só uma parte, vereador, só para te ajudar.
Só uma parte.
Nós que fomos lá na Caixa pegar o recurso dos 10 milhões, né, lá foi dito pelo gerente geral da Caixa no Rio Grande do Sul, que foi lá nos receber para a assinatura do contrato, que a saúde financeira do nosso município dava para pegar 18 milhões de reais.
Fomos conservadores.
Exatamente. Então, quem não pensasse na economia da cidade, muitas vezes pegava mais do que podia, ou se endividava mais do que podia. Mas a gente poderia pegar 18 milhões. E aí, numa progressão, né, uma perspectiva conservadora, foi pego 10 milhões. O próximo prefeito poderá pegar mais financiamento, porque a saúde financeira do município, bem estabilizada, como já foi dito, favorece a esses empréstimos que são pegos. Então, é uma dezena de fatores que fazem com que o município tenha saúde financeira para isso. E como você disse, vereador, nenhum banco vai emprestar dinheiro para município quebrado. Nenhum banco vai emprestar dinheiro e recurso para município devedor ou que não tenha condição de arcar com as parcelas. Nenhum banco vai fazer isso. Não faz com uma pessoa física, não faz com uma empresa, não vai fazer com uma prefeitura. Então, isso é mérito, sim, da administração com os recursos públicos, que é meu, é da população, é de todos.
Obrigado pela contribuição, vereador. Então, é importantíssimo a gente citar isso, que... E vou além. Muitas pessoas aqui de Terra de Areia têm uma casa própria porque financiou pela Minha Casa Minha Vida. Porque se fosse dizer assim, não, eu tenho 400 ou 380 ou 200 mil para fazer uma casa, não tenho, naquele determinado momento. Mas um financiamento onde que tu possa pagar a longo prazo, que tu tenha o poder de endividamento, que o teu contra-cheque e aquilo que tu produz te permite, tu pode fazer. E nada melhor do que nós empregar esse valor, esse poder financeiro que a Terra de Areia tem em calçamento, que é o bem público que todo mundo usa todo dia. Foi o que eu citei aqui. Precisa se fazer mais? Sempre precisa. Sempre precisa. Mas eu vou além. Para que isso, meus ouvidos ouviram mais de uma vez. Para um cara que só toca viola, que só ia tocar viola, que não sabia cuidar da vida financeira da sua casa, até que o Aloysio fez um bom mandato, né? Até que foi um bom mandato. Então, a gente tem mais aí um ano e quatro meses pela frente para entregar bastante coisa para a nossa comunidade. Quem sabe abra mais uma etapa do pavimento RS e a gente consiga pegar mais um milhão, dois, para entregar mais pavimentação para a Terra de Areia. A gente tem especialistas hoje no hospital. Precisa ser o centro, precisa. Temos que atender mais a população. Temos. E vou além. São parte, Fernando.
Se eu vou passar o trabalho aqui do Amaro, eu gostaria de fazer uma parte da tua fala. Vereador, a diferença entre um endividamento e um investimento. No mandato de 2008 a 2012, a gestão que estava no município de Terra de Areia, para cobrir os pagamentos do duodécimo, que são as parcelas que a Prefeitura Municipal tem mensalmente o dever de pagar, que é a Câmara Municipal de Vereadores, aquela gestão optou por retirar do fundo do regime de previdência própria, que é onde todos os nossos servidores depositam a sua parcela, a sua devida parcela, e este fundo é o que paga os nossos aposentados e dá direito aos nossos trabalhadores. Ou seja, essa ação da administração de tirar esse dinheiro para pagar uma dívida que era da gestão, ocasionou em um déficit no RPPS. Hoje, nós, hoje, ainda pagamos essa conta. Lá em 2018, um erro administrativo acarreta, 2008, desculpa, um erro administrativo acarreta um custo muito alto para a vida pública do município, para a saúde financeira do município, ainda hoje, estamos em 2023. Então, quando a gente fala de financiamentos, eu costumo dizer que não é um endividamento, isso é um investimento. Porque o dinheiro que foi tirado do fundo naquela época, a gente está pagando e não está indo para lugar nenhum. Agora, o dinheiro que a gente financia fica aqui. Hoje, o bairro Bela Vista está pavimentado. Hoje, a rua do hospital está pavimentado. Emílio, Eupídio Gomes está pavimentada. E tenho certeza aí que a minha filha vai crescer, daqui a pouco até meus netos virão e vão passar por esses investimentos que hoje a gente tem a possibilidade de estar autorizando aqui. Então essa é a diferença. Endividamento é quem erra administrativamente e afeta os cofres da prefeitura. Agora quem faz investimento não está errado nunca.
Obrigado.
Só para concluir...
Vou te dar uns minutos que eu gastei um minuto.
Tá, só para concluir, então... acredito que sim, estamos investindo bastante, estamos concluindo e por violeiro aí está fazendo bastante coisa para o nosso município. Então, fica aqui com essa fala, sei que às vezes a gente acaba não defendendo o governo, porque tá, às vezes está magoado com alguma situação, né, vereador? Mas eu tenho certeza que as minhas mágoas são bem pequenininhas perante o meu orgulho, do que nós, durante esses 7 anos, fizemos pela Terra de Areia, nós todos. Contribuímos, se desgastamos, para que hoje nós pudemos comparar nosso governo ao governo de Juscelino. Muito obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, passo os trabalhos aqui para a minha vice-presidente, farei uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
fodido. Novamente, boa noite aos colegas aqui nos assiste. Gostaria de só fazer um adendo nas colocações aqui dos meus colegas. Há um tempo atrás, em conversas com o secretário Oswaldo, existe um planejamento do nosso pronto atendimento 24 horas, e também estava comigo naquele momento o vereador Lucas e Diogo, sobre o planejamento da secretaria de, naquele acesso da parte de trás do pronto atendimento 24 horas, fazer o acesso do nosso centro de especialidade, fazendo assim que alivie o trânsito da emergência e urgência, né, que é o acesso da Luiz Teixeira, e trazendo assim para a rua João Eduardo o acesso dos atendimentos eletivos, né, das consultas de especialistas para a questão das fisioterapias. Então existe a possibilidade breve. O vereador quer uma parte, agora pode tirar o tempo que eu te tirei, vereador.
Não, só bem rapidinho, que eu acabei esquecendo aqui na minha fala, que me chamou a atenção, a gente está passando por um processo de informatização do 24 horas, estava pegando um gancho na sua fala, que está sendo controlado através de painéis, né, a sequência de espera, então está sendo feito todo o sistema de informatização, isso também é investimento. Tecnologia, informatização, melhorar o atendimento, para a pessoa poder acompanhar pela TV, qual é o número da sua ficha, quanto vai ser. Então, quero dar os parabéns aqui ao secretário Oswaldo por esse belíssimo trabalho que ele está fazendo.
Perfeita colocação, vereador. Realmente, são pequenas atitudes que, com o uso da tecnologia, né, da atualização da tecnologia, a gente acaba aí trazendo condições melhores para os nossos munícipes. E a questão ali do nosso centro de especialidades, fazendo assim que com o pronto atendimento 24 horas tenha dois acessos, a João Eduardo já tem a questão da PAI, né, que tem o seu fluxo, tem os moradores, uma empresa, mais ali à frente também tem o Poupe Mais, tem uma série de investimentos acontecidos ali naquela região. E até uma sugestão que eu deixo aqui, que seria interessante até pela questão do manobrador do ônibus, a gente já conversou com a assessoria jurídica da prefeitura, principalmente também com o prefeito Aloysio, de terminar a abertura daquela rua, que ela deu acesso da Emílio Bopsin, que ela deu acesso daquela rua até a Fernando Ferrari ali, para que facilite, né? Quem entra na rua não tem a possibilidade, não tem a necessidade de manobrar, pois tem o acesso reto e pode fazer o retorno lá, ou voltando para Luiz Teixeira, ou pela Fernando Ferrari. E eu deixo outra sugestão aqui, algo que nós conversamos também a bancada do MDB, que daqui a pouco seria uma possibilidade de a gente utilizar esse recurso falado aqui de R$300 mil para uma rua coberta, que a gente faça a alteração deste valor, para em vez de botar só bueiro e meio fio, a gente pavimentar a Rua da Pai. Tenho certeza, sim, que a população de Terra de Areia é mais do que acessível, mais do que aberta a este recurso acontecer naquela rua, e a gente vai resolver um problema de escoação, um problema da drenagem, enfim, um problema dos alunos né, que frequentam a PAI, e também futuramente vamos resolver o problema dos pacientes que vão utilizar o pronto atendimento 24 horas. E assim, mais uma vez, meus parabéns a toda a equipe da Secretaria de Saúde, em nome do vice-prefeito, secretário Oswaldo, que vai possibilitar a nossa comunidade a ter um atendimento de maior qualidade. Dá para dizer que o Aloysio ou o Juscelino e a gente na saúde, até o final do mandato, a gente vai chegar a atender os pacientes quase que de forma particular, né, vereador? A gente que, no final de semana, tive que levar minha sogra em Porto Alegre para um atendimento, realmente, eu sei que a gente tem várias dificuldades e problemas, mas a espera, ela existe na questão particular, não é só chegar e ser atendido, não é na data que a gente quer, então muitas vezes a gente chega ali, demora 20, 30, 40 minutos, a gente está atendido para o atendimento. Então essas coisas a gente tem que valorizar, e fica essa sugestão da bancada do MDB, a gente vai oficializar essas informações para a gente utilizar esse recurso e resolver de vez por todas a situação da PAI, e a gente colocar mais uns metrinhos aí de pavimentação nessa gestão que tanto fez e tanto faz pela nossa comunidade. É o seu, falando ao seu, a gente é clichê, né? Realmente eu acho que é injusto com os demais falar de uma pessoa, mas eu quero aqui fazer uma menção do Pedalceu, que muitas vezes o que aparece são os ofícios que nós recebemos de recursos que são destinados. 300 mil agora, né, para esse investimento de pavimentação, enfim, de infraestrutura, uma série de recursos. Para a gente começar a falar aqui só do Alceu, a gente passa das 10 horas, vai muito tempo, mas eu queria aqui fazer uma menção que, além do recurso destinado, as portas abertas do governo federal e do governo do estado fazem ainda mais diferença no município de Terra do Areia. Que a gente precisar alguma questão na Secretaria de Agricultura do Estado, e aí o senhor bater na porta e abrir e dizer: esse aqui é o meu prefeito, tu vai atender essa demanda. De chegar numa assistência social, numa Secretaria de Educação, numa Secretaria de Obras e dizer que assim, ó, esse prefeito aqui tá pedindo com o meu aval. Resolve. Certeza absoluta. Que isso trouxe, eu olho aqui a vereadora Mari, eu lembro, hoje, talvez, ninguém perceba que lá na água dos Quirinos, na Barra dos Quirinos, tu vai abrir a torneira e tu vai tomar uma água potável. Mas muito, essa mulher aqui não dormiu e incomodou o deputado Alceu, o deputado Gabriel, naquele momento, o Luciano, como seu chefe de gabinete, para chegar lá na Corsã e conseguir que o pessoal abrisse o valo, colocasse os canos, que o Dyer abrisse a rua para fazer a ligação do Curumim até Terra de Areia, e isso não foi dois dias ou três, foram meses de batalha. E o deputado estava lá abrindo as portas com o auxílio da vereadora, com o auxílio do executivo municipal, e hoje quem abre a torneira lá na Barra dos Quirinos pode tomar água bem tranquilo, que ela é potável. E são essas coisas, que às vezes não tem a visibilidade de um recurso, mas que transforma a vida da comunidade como transformou a vida da Barra dos Quirinos. Então, era só essas manifestações que eu teria para esse momento. Quero aqui te parabenizar, meu líder. Aqui estou na posição de presidente, mas antes de ser presidente, sou um membro da bancada do MDB e muito me orgulhou da fala também. Vereador Clamar, pode falar.
Vereador Pedro, falaste muito bem. Quando colocamos aquela água lá, né, com o apoio do deputado Alceu, né, na época assessor Luciano, né, em Capão da Canoa também teve um parceiro, amigo nosso, que era o Luciano lá, que era gerente da Corsã de Capão. Na época, acho que era, se eu não me engano, o Cristiano, né, aqui Justin, já era gerente aqui da Corsã, também nos deu um apoio. E isso, vereador Pedro, que tu falaste, é tão verídico que antes mesmo de nós assumir o governo, em 2017, nós fizemos a primeira reunião lá na Barra do Quirinos com um morador que formalizou a reunião, que foi procurado, o Matheus. Tá? E antes de nós assumir o governo. Então, nós colocamos essa água, não foi durante o processo do governo, mas já estava trabalhando antes mesmo de assumir o governo. Porque aquela água, vereador, tinha sido prometida há muito tempo atrás e não tinha sido cumprida. E nós começamos um trabalho antes mesmo de assumir o governo e estamos trabalhando para muita coisa acontecer. E eu tenho certeza disso, hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho do governo que eu represento.
Muito obrigado, vereadora Mara, pelas colocações. Então, era isso. Realmente é muito bom a gente estar nessa condição de poder transmitir o que acontece numa gestão. Quando a gente fala de uma gestão pública, é essa que atende a comunidade como um todo. Quem precisa de um hospital depende da administração, quem precisa de uma escola depende de uma administração, quem precisa da estrada depende. Então, ter pessoas aqui, como o vereador Mais falou, dentro do diálogo, dentro da construção, que consiga levar transparência para a população, a gente já está praticamente cumprindo com o nosso papel. Então, agradeço a oportunidade de poder falar e, em outras oportunidades, se for necessário, a gente volta aqui. E, mais uma vez, parabéns, meu líder, pelas colocações feitas hoje nessa sessão. Obrigado e uma boa noite.
Vamos trabalhar, senhor presidente.
Obrigado, minha vice-presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declara encerrada
a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 16 de outubro de 2023. Obrigado e uma ótima noite a todos.